Bruchim Habaim, bem-vindos para nosso shiur semanal do Parashat HaShavua. O Parashá desta semana é Parashat Noach. Torá nos relata como os mínimos detalhes sobre o grande dilúvio. E a Torá diz que Deus diz a Noach: o fim de toda carne veio diante de mim. O mundo está cheio com os crimes do homem. Eu, portanto, os destruirei junto com a terra. E Deus ordena Noach e fala pelo seguinte: faz para ti uma arca, uma teivá, de madeira de cipreste. Divide a arca em compartimentos. Calefeta o interior e exterior com piche. E assim que tu deverás construí-la. O comprimento da arca será de 300 cúbitos, sua largura 50 cúbitos e sua altura 30 cúbitos. Faz uma claraboia para a arca. Faz-a inclinada de modo a ter um cúbito de largura no topo. Coloca a porta da arca no seu costado. Faz um primeiro, segundo e terceiro andar. Eu mesmo, diz Deus, trarei o dilúvio. A água estará sobre a terra para destruir sobre os céus toda a carne que tem em si um sopro de vida. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas eu manterarei meu compromisso que tu entrarás na arca junto com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Em seguida, Deus ordena Noach para levar com ele para a arca todos os animais, 7 de cada tipo, dos animais que não são cachê, um casal de cada tipo. E Noach, com um grande zoológico, finalmente entra na teivá, onde ele ficou um bom tempo, que durante esse tempo Deus destruiu o mundo. E na saída da arca, na saída da teivá, o Noach e companhia encontraram um novo mundo. Mas antes de começar o relato sobre o dilúvio, o Parashá começa com 3 e 4 versículos falando sobre os registros de Noach. Eile toldot Noach. Estes são os registros de Noach. Quem que era Noach? Diz a Torá. Noach era um homem justo, perfeito, em sua geração. Logo vamos perceber o que significa as palavras Bedorotav em sua geração. Noach caminhava com Deus. Noach gerou 3 filhos, Sem, Ham e Jafet. Para explicar a palavra que Noach era um homem justo, perfeito em sua geração, diz Rashi o seguinte: na sua geração significa que há alguns dos nossos mestres que interpretam como elogia. Se houvesse vivido numa geração de justos, teria sido mais justo ainda. Se em sua geração ele já era uma pessoa justa ou perfeita, imagina o que aconteceria se ele ia viver numa época do tzadikim, de pessoas justas, com certeza seria mais justo ainda. Por outro lado, há alguns que o interpretam como descrédito de forma negativa. Bedorotav, em sua geração, apenas em sua geração. Em comparação com sua geração, ele era um tzadik, era justo. Mas se houvesse estado na geração diferente, não seria considerado para nada. Como homem justo, ele seria considerado, nas palavras do Talmud, liklum, como se tivesse nada. Quando olhamos no Zohar da nossa Parashá, o Zohar é mais específico ainda. Diz o Zohar, Bedorotav, apenas em sua geração. Noach era um homem justo, um homem perfeito, somente a própria geração de Noach. Mas se tivesse nas outras gerações, diz o Zohar, por exemplo, se tivesse na geração do Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham, se tivesse na geração do Moshe Rabbeinu, se tivesse na geração do David HaMelech, ele não seria considerado tzadik. Porque justo que o Noah é comparado para esses três tzadikim, Abraham, Moshe e David. Sem dúvida nenhuma, eles eram grandes pessoas, tanto Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, David HaMelech. Mas por que que Noach merece ser comparado somente a eles, com a grande conclusão que ele, diante desses tzadikim, não seria considerado um tzadik? Podemos até entender a comparação entre Noach e Abraham. Conforme conhecido, que o Noach e Abraham ainda se encontraram. Noach, em seu velhice, quando tinha 900 anos, encontrou Abraham Avinu, um jovem de 58 anos. Eles tiveram, de certa forma, algum contato. Mas qual que é a lógica de comparar Noach com a época de Moshe Rabbeinu e, com certeza, a época do David, que era muitos, muitos anos posteriormente à época de Noach, e por que ele está comparado justo a este tzadikim? E o Hassidut explica que os três tzadikim, Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, David HaMelech, eles iniciaram uma nova época no conceito de construir o mundo. Eles eram pioneiros. Abraham Avinu, ele era o Yehudi Harishon. Ele era o primeiro Yehudi. Ele abriu o caminho para demonstrar o que significa o Am Israel, o povo de Israel. E ele iniciou preenchendo a missão de uma Yehudi. Moshe Rabbeinu representa o conceito da Torá. Ele era o pioneiro, aquele que introduziu a Torá para o mundo. Moshe kibel Torá mi Sinai. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá nas mãos da Kadosh Baruch Hu e ele introduziu a Torá para o nosso mundo. A partir do Moshe Rabbeinu em diante, nós temos a força de santificar e purificar o mundo através da Torá. Quem deu o start, quem deu o início, quem que é o pioneiro para ligar a Torá com o mundo? Moshe Rabbeinu. David HaMelech, ele iniciou o conceito do Malchut, do reinado, o Melech. Que o principal conceito do Malchut é, de fato, coroar Deus como o rei do mundo. Lehamlich et HaKadosh Baruch Hu, para tornar Deus o rei do mundo, Melech HaOlam. E quando analisamos a palavra Adam, o ser humano chamado Adam, logo percebemos que Adam é um acróstico das palavras Abraham, David e Moshe. Porque para transformar o mundo e para o mundo alcançar o objetivo por qual ele foi criado, é através dos três tipos da Avodat Hashem, das três maneiras de servir Deus, que é Abraham, Moshe e David. Israel, Torá e Malchut. O povo judeu, o conceito da Torá e o conceito do Malchut, o conceito do reinado. E agora podemos entender a explicação do Zohar. Que o Noah está comparado com os Sadiquim, Abraham, Moshe e David. Apesar que Noach ra'a olam chadash, são as palavras do Medrash, Noach, ele viu, ele encontrou um novo mundo. Ele sobreviveu ao dilúvio e ele é equivalente ao primeiro homem que ele deu origem. E agora podemos entender as palavras do Zohar, que apesar que Noach ra'a olam chadash, ele encontrou um novo mundo quando ele saiu da teiva da arca. Ele encontrou um mundo diferente, igual de Adam Harishon, do primeiro homem, que ele deu origem para todo mundo, para todo e qualquer ser humano. O Noach, ele encontrou um novo mundo. Noach também, ele se dedicou a voltar a servir Deus, usando e lembrando da palavra Adam, Abraham, Moshe, David. Ele se dedicou para os três assuntos. E de Israel, Torá e Malchut. Mas mesmo assim, comparado com as três gerações do Abraão, Moshe e David, ele não nechav liklum. Não é considerado o máximo, não é considerado como alcançou o objetivo final. É apenas preparo. Ou seja, quando o Zohar fala ele não nechav liklum, jamais que ele diz que Noach não era tzadik. Ele diz ele não nechav liklum, ele não alcançou o objetivo final igual a Abraão, Moshe e David. Eles alcançaram. O Noach é apenas preparo, apesar que ele se dedicou para os mesmos assuntos de Abraão, Moshe e David, mas sendo que isso era uma época, a época do Noach, ele fez aquele que era o máximo que ele poderia. Mas isso aqui não se compara a Abraão, Moshe e David. E agora vamos tentar entender melhor o que representa Abraão, Moshe e David, e por que o Noach, apesar que ele fez uma boa tentativa, ainda não era capaz de alcançar aquele que foi alcançado na época de Abraão, Moshe e David. Bavodat Adam, numa maneira que cada de nós deve servir a Hashem, existem três etapas, Beseder, Avodá, na ordem e na sequência da forma que nós devemos se ligar com Hashem. Em primeiro lugar, é o conceito de Abraão Avinu. Abraão era a Yehudi Harishon, o primeiro judeu. Sobre Abraão está escrito, Echad Haya Abraão. Ele era e único. O mundo inteiro estava de lado. Abraão Avinu era Me'ever Echad, era do outro lado. O mundo inteiro idólatras. Abraão Avinu, como esforço próprio, serviu a Kadosh Baruch Hu, com toda a firmeza necessária naquela época, ele enfrentou o mundo, ele sabia que todo mundo está errando, eles não chegaram àquele que era a verdade. E justo isso é o assunto básico e inicial Bavodat Adam, como que alguém deve se ligar com a Kadosh Baruch. Devemos ser fortes em nossa ligação com Deus. Nós devemos ter a firmeza e a coragem necessária para enfrentar todo e qualquer obstáculo. Contra os povos do mundo e contra o mundo e contra nosso próprio Yetzer Hara, que eles são impedimentos para não deixar a gente ser mais próximo de Deus. O segundo assunto, a geração de Moshe Rabbeinu. O dor do Matan Torah, a novidade do Avodá do dor do Matan Torah, a novidade da geração do Moshe Rabbeinu, não é somente que o mundo não atrapalha, não contradiz a ligação da pessoa com Deus, mas é o contrário. A Avodat Adam, a pessoa se dedica para fortalecer o mundo, para dar sentido ao mundo. Conforme o dito de nossos sábios, sobre o versículo no Tilim 76, versículo 9, Eretz yar'a veshakata, a terra toda tremeu e silenciou. Diz o Talmud, inicialmente ela tremeu, mas no fim silenciou. Tnai hitna kadosh baruch. Deus fez uma condição com toda a criação dele. Se os Yehudim vão receber a Torá, vocês vão continuar, vocês estão em pé. Se não, vocês vão voltar para Tohu Vavohu, para o caos total, para a destruição total. Antes do Matan Torah, o mundo tremeu. Quem sabe o que o povo de Israel vão escolher? Mas quando o Bnei Israel receber a Torah, a terra se tranquilizou. Isso é a segunda etapa para mudar a Adam, a segunda etapa como alguém deve servir a Hashem. Servir a Hashem através da Torá, fortalecer e apoiar o mundo através da Torá, através de Kiyum HaTorá, através do estudo da Torá e cumprimento dos mitzvot. Com isso fortalecemos o mundo, a época do Moshe Rabbeinu. A terceira época, a época do David, que representa o conceito do Malchut. O principal do conceito do Malchut é Malchut Bet David. A casa do David representa o reinado. Mas o grande objetivo do Melech Israel é להמליך את הקדוש ברוך הוא, é para fazer Deus reinar sobre o mundo. E como que isso aconteceu na época do David, que foi o término da conquista do Eretz Israel dos outros povos. E até que chegou numa situação que era na época do Shlomo HaMelech, que todos os povos, eles trouxeram presentes para Shlomo, que através do Malchut Bei David, isso representou a revelação do Malchut HaKadosh Baruch Hu no mundo inteiro. E isso é novidade do David HaMelech sobre o próprio Moshe Rabbeinu. Através do Torah e Mitzvot se apoia, se fortalece o mundo como que ele é. Mas através de Gilui HaMalchut, através de revelar o conceito do reinado da Kadosh Baruch no mundo, o mundo sobe, o mundo se eleva. Não somente que se apoia o mundo consegue fazer progresso e se transformar em algo superior, sempre subindo em nível em nível. O Shleimut, já que nós estamos falando da Aliyat Olam, daquele que o mundo sobe, o Shleimut, quando vamos alcançar o auge, o estado mais perfeito, isso vai ser através do nosso último rei, Melech Acharon, que também vem da casa do David. Isso é Mashiach Acharon, simboliza Mashiach, que é chamado Melech Mibet David. As palavras do Rambam, o rei da casa do David, que naquele momento vai ser revelado Malchut HaKadosh, o reinado de Deus no mundo inteiro, também nos povos do mundo, que o mundo inteiro, diz o Rambam, Yetaken et haolam kulo. Mashiach vai consertar o mundo inteiro para servir Deus junto. Como está escrito, que as e refor elamim safabura, eles vão ter uma linguagem clara, lavdo shech mechad, e ombro junto vão se juntar para servir Deus de maneira única. Também isso vai modificar o estado do mundo, que todas as criaturas vão se comportar diferente, conforme diz o Navi, que mal'a ha'aretz de'yat Hashem, que a terra vai ser preenchida com conhecimento de Deus, da mesma forma como as águas cobrem sobre tudo que se encontra no mar. Por isso, podemos entender que os três níveis, Avraham, Moshe e David, são três shlavim, são três etapas, como que nós devemos servir Deus. Em primeiro lugar, criar o conceito do Am Israel, de um povo singular, que é um povo forte, disposto a enfrentar qualquer dificuldade. Mi bait u mi chutz, tanto faz se a dificuldade vem de dentro da nossa Yetzer Hara, ou vem do fora, que simboliza os povos do mundo. Um povo singular, reconhecendo que eles têm uma missão singular. Isso é a época de Avraham Avinu. A segunda época, Moshe Rabbeinu, é o conceito da Torá, que significa elevar e transformar o mundo, mas vai transformar o mundo como que é a Torá. E a terceira etapa, que é representada através do David HaMelech, o conceito de Malchut, é declarar Deus como o rei do mundo, onde que o mundo vai se tornar um mundo totalmente diferente, onde que o mundo sobe e se eleva de uma forma que ele transcende a realidade atual do mundo. Um mundo perfeito. Isso significa o conceito do Malchut. Porém, para dar início para um plano tão nobre e grande, criar identidade que isso Avraham Avinu, introduzir a Torá no mundo que é Moshe Rabbeinu, elevar o mundo no conceito do Malchut, que é David HaMelech. Antes, o mundo precisava passar uma época que é chamada Chinuch, que nem se educa uma criança, que apesar que a criança, ele deve cumprir os mitzvot, da mesma maneira como a pessoa adulta após o bar mitzvah, mas mesmo assim, ele faz os mitzvot, ele cumpre os mitzvot, numa maneira do Chinuch, numa maneira educativa. Por isso, o Noach deu início ao plano. Ele conseguiu, numa certa forma, fazer tudo o que foi feito nas épocas de Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu e David HaMelech, mas numa maneira do Chinuch, numa maneira como a criança faz, como prepara para uma época posterior. Por isso, encontramos os mesmos três conceitos na vida do Noach. Em primeiro lugar, da mesma maneira como Avraham Avinu, ele era de um lado, e o mundo inteiro no lado oposto. O Noach também se encontrou numa época onde que o mundo era totalmente corrupto. Conforme diz o Pasuk, Hishchit kol basar edarko al haaretz. Toda a carne tinha pervertido seu caminho na terra. Noach, com 600 anos de idade, enfrentou o mundo inteiro. Durante um ano inteiro construiu uma teiva, uma arca, onde que todo mundo acharam que esse velho precisa de muita ajuda. Não acharam ele bem equilibrado, acharam ele um homem exagerado, mas ele era firme. O Noach conseguiu enfrentar o mundo inteiro. Noach HaTzadik deu uma advertência para as pessoas da sua geração e pediu para eles a sua tshuva, fazem tshuva, porque as coisas não estão indo bem. Noach é equivalente a Abraham. Abraham enfrentou o mundo e Noach enfrentou o mundo. Também, o segundo assunto ligado com Moshe Rabbeinu, que é o conceito de transformar o mundo através da Torá. O Noach também se dedicou para salvar o mundo. Ele trouxe um corban, trouxe uma oferenda para Deus. Em seguida, Deus jurou que nunca mais vai trazer um Mabul, nunca mais vai trazer um dilúvio, isso nunca vai acontecer, nunca mais. Noach também estava a fim de salvar o mundo. A Torá salva o mundo, a Torá ela consegue dar firmeza e sentido para o mundo. O Noach, em sua maneira, antes de matar a Torá, também tinha como um grande objetivo fortalecer o mundo. O terceiro conceito, da mesma maneira como na vinda de Mashiach, nós vamos encontrar um mundo diferente, onde que vão reinar no mundo paz e harmonia. Assim também no Arca do Noach, naquele zoológico que Noach tinha que cuidar, todos os animais, apesar que antes deles eram animais bem ferozes, viveram em paz e harmonia. Porque está escrito sobre isso, que na Teivá do Noach reinava o paz, como que vai ser na vinda de Mashiach, onde está escrito que um lobo vai conviver bem com um carneiro. Assim também, na Teivá do Noach, já se sentiu o ambiente da vinda de Mashiach. Não somente na própria Teivá que eles se comportaram bem, não somente quando eles já se encontraram na Arca do Noach. Eles se comportaram igual como que vai ser na vinda de Mashiach, mas antes de entrar na Teivá, somente entraram os animais justos, aqueles que se comportaram bem, chegaram sozinho, chegaram de maneira organizada. Tudo isso aqui demonstra que eles já sentiram, naquele momento, já pairava no ar o ambiente de Mashiach, igual da terceira época ligado com David HaMelech. Agora vamos entender as palavras do Zohar de uma maneira bem mais profunda. Apesar que a avodá do Noach, ela era uma avodá muito especial, muito elevada. E ela deu, de fato, ela serviu como a base para os três avodot, para as três maneiras de servir a Hashem, como ia ser posteriormente Abraham, David e Moshe. E por isso o Noach, ele engloba tudo o que vai acontecer durante as futuras gerações. Mas mesmo assim, isso era considerado somente uma etapa de educação. Isso era apenas no nível do chinuch. Porque a verdadeira maneira de cumprir os três conceitos de Abraham, Moshe, David, não era na época do Noach, era posteriormente Abraham, Moshe e David. E Noach, apesar de ele se dedicar para os mesmos assuntos, era apenas uma forma de educação, comparando o comportamento de uma criança que ele está fazendo os mesmos atos, comparando para os mesmos atos, os mesmos mitzvot feitos pelo adulto. Ou seja, quando avaliamos o ato que uma criança antes do bar mitzvah tem que fazer, comparado com aquele que ele vai fazer depois do seu bar mitzvah, existe uma grande diferença no conteúdo daquele que está sendo feito. Chinuch, educação, é somente acostumar a criança para ele fazer os mitzvot de maneira certa quando ele vai crescer. Sendo que o objetivo é quando ele vai ganhar maturidade para fazer os mitzvot certo. O motivo que ele tem que cumprir os mesmos mitzvot quando ele é uma criança é para ele se acostumar. E por isso, uma criança se educa com yirah, com medo, com temor. Ele sente o lado negativo se não vai fazer os mitzvot. Se explica para ele o que é a importância de fazer os mitzvot, o que acontece quando a pessoa não está ligada com Hashem. Uma criança, diz o Rambam, mechanchim otam lavod miyira. Ele sempre educado com justiça, com severidade. Chanoch lanar, uma pessoa adulta, não é bom usar o método. O certo é, o ser ha-emet mipnei shu emet. Ele deve cumprir os mitzvot, porque ele deve sentir que aquele é verdade. Aquele absoluto verdade, aquele que é o correto. Não tanto o que ele vai ganhar ou o que ele tem para perder. Ele tem que fazer aquele que é o certo pelo único motivo, porque é certo. Ou seja, que a principal diferença entre educar uma criança para cumprir os mitzvot, comparado com a maneira como o gadol, como a pessoa madura, compra os mitzvot, é quando uma criança faz uma mitzvah, o objetivo não é l'atzmo, não é o final do assunto, é apenas um preparo. Para ele se preparar bem, que quando chega a hora ele vai poder cumprir os mitzvot de uma maneira certa. Mas quando um gadol, uma pessoa após o bar mitzvah, uma pessoa que cresceu, uma pessoa que tem maturidade pela Torá para fazer os mitzvot, o verdadeiro objetivo, por que está fazendo os mitzvot, é porque a mitzvah é importante. O objetivo está na própria mitzvah. Não é se preparar para uma situação. Ele já foi preparado. Agora é aquele que nós chamamos o tachlit, o tachs. Agora podemos entender a diferença entre a época do Noach, que era considerada uma época de educação, comparado com as épocas de Abraham, Moshe e David. A época do Noach era chinuch, era educação. Abraham, Moshe e David é a época real de concretizar aquelas ideias que foram dadas como início na época do Noach. Noach era tamim haya bedorotav. Em sua época, ele era um homem perfeito, um homem íntegro. Comparando Noach com pessoas da sua geração, ele não era nada daquele que eles eram. Ele era diferente. O principal problema naquela época eram os assuntos ben Adam lachaviro, entre uma pessoa e seu semelhante. Lo nechtam gzar dinam, não foi assinado, não foi selado o decreto contra aquela geração, ela al hagezel, somente sob a desonestidade, aquelas falsidades que existia entre eles. Por isso, o principal assunto do Noach era ben Adam lachaviro, entre uma pessoa e seu semelhante. E mesmo isso, não era tanto por causa do Hakara e Amuná que Noach teve na Kadosh, porque ele reconheceu a grandeza e a fé da Kadosh Baruch Hu. Mas ele era mais ligado com o conceito de dilúvio, da punição do dilúvio. Ele pediu para as pessoas da sua geração para fazer o tshuva baseado sobre o castigo. Se eles não vão fazer aquilo que Deus está pedindo, eles vão enfrentar o Mabul, o dilúvio. Muito igual do conceito do chinuch, educar uma criança para ele ser honesto, para ele se afastar de tudo que ele é ruim. Conceito de yirá, medo de punição, mas muito voltado às próprias pessoas. Pouco reconhecimento sobre a grandeza do Deus. É mais sobre as obrigações, os deveres que a criança tem que cumprir ou, em uma grande escala, a época do Noach deveria cumprir. Diferente era a geração de Abraham. A grandeza de Abraham, que Abraham era diferente dos outros, não era somente nos assuntos entre uma pessoa e seu semelhante, mas mais ligados com os conceitos de emuná, fé e acreditar em Deus, se afastar de idolatria. O fato de Abraham havendo reconhecer o único Deus e chamar o mundo inteiro, para ele saber e reconhecer que existe Elokai Echad, existe o único Deus, e somente a Ele cabe a servir. Isso era através do fato que Abraham Avinu se dedicou para ele entender e se aprofundar até que ele alcançou, nas palavras do Rambam, Derech Emet, o verdadeiro caminho, e ele entendeu que o único que deve servir a própria Kadosh Baruch. mas não era por causa do Yirá, não era por causa do temor, não era por causa de Yirat HaOnesh letovat Atzmo para seu próprio bem. Conforme diz o Rambam que Abraham havendo o símbolo de Ose HaEmet Mipnei Shehu Emet. Fazer a verdade porque é verdade. Por isso, mesmo no primeiro conceito que nos vimos que o Noach serviu como educação, como época de educação, comparado com a época de Abraham Avinu, entendemos isso agora bem. A mesma relação que existe entre uma criança e um adulto existe entre o dor, a geração do Noach, e o dor de Abraham. Cada um construiu o conceito de ser um povo singular. Mas o que significa essa singularidade? No Noach era ser diferente das pessoas da sua geração, ser uma pessoa melhor. Abraham vindo ser uma pessoa melhor é pouco. Ser uma pessoa melhor e diferente do conceito de poder entender a grandeza de Hashem e servir a Hashem com ahavá, com amor, que isso aqui é Abraham vindo que introduziu no mundo. Eles são iguais no conceito de criar um Am Israel, o povo de Israel, diferente do que os outros povos. Mas o fato de ser diferente, a partir da época do Noach, o conceito evoluiu bem a mais. Ser diferente não significa ser melhor do que os outros, mas diferente no sentido de se ligar com Hashem, com a emuná, com a fé, diferente, entendendo a grandeza da Hashem, que é o símbolo de Abraham Avinu. E agora vamos ver o segundo conceito, o conceito de Moshe Rabbeinu, que é salvar e apoiar o mundo e dar o verdadeiro sentido para o mundo. Apesar que Noé fez um grande tentativo, a partir e após do Mabul, após o dilúvio, Deus fez uma chuva, um juramento, nunca mais vou amaldiçoar a terra, eu não vou mais castigar toda a humanidade conforme foi feito na época do Mabul. Nunca mais trarei um Mabul, um dilúvio sobre a terra. Mas isso aqui é somente não trazer, não fazer assuntos indesejáveis. Isso é somente salvar o mundo de acontecimentos indesejáveis, de acontecimentos ruins. A ideia de destruir o mundo não vai acontecer mais. Igual do conceito de chinuch, educar a criança para ele não se comportar mal. A ênfase é mais para não se comportar mal. Deus jurou que não vai destruir o mundo. Diferente à época do Moshe Rabbeinu, quando o mundo ganhou maturidade, não somente que não acontecerá coisas ruins. O mundo ganhou sentido no sentido positivo. O mundo já tem objetivo, um mundo diferente. Através da Torá, o mundo não precisa mais tremer na base. Ela tem sentido, ela tem objetivo. Por isso, apesar que Noé fez uma tentativa para modificar o mundo, ter um mundo diferente, mas de novo, o diferente do Noé é um diferente de uma criança sendo educada. Ela é diferente dos outros. Na época do Moshe Rabbeinu, o mundo foi salvo pelo único motivo que ele ganhou um sentido positivo. Ela tem objetivo para ser um mundo diferente. Assim também sobre o terceiro assunto, a situação de paz e milagres que reinava no Ativá na Arca durante a época do dilúvio. Também era apenas por causa da necessidade de salvar o mundo, lechayot zer al pnei kol haaretz, para poder dar continuidade para todos os seres e criaturas do mundo. Tivemos paz e harmonia na Teivá não pelo grande objetivo de ter paz e harmonia. Era paz e harmonia necessário para salvar o mundo. Na época de David HaMelech, que era uma época de preparo para Binyan Bet HaMikdash, onde que aconteceram os 10 milagres no Bet HaMikdash, era uma revelação do reinado da Kadosh Baruch Hu por causa da divindade da Kadosh Baruch Hu. Até que todos os povos, eles viram a grandeza dos atos e a vantagem do Malchut Beit David, a grande vantagem que o Beit HaMikdash trouxe para o mundo, principalmente na época do Atid Lavon HaVinda de Mashiach. Naquele tempo, a divindade do Deus vai ser tão revelada no mundo que por causa do positivo, Por causa da energia espiritual que vai reinar no mundo, vamos ter um mundo diferente. Não um mundo diferente para se salvar, voltado aos interesses do mundo. É um mundo iluminado pela presença de Hashem, que uma consequência a todas as criaturas se comporta totalmente diferente. De novo, a mesma relação de uma criança diante de adulto, onde a criança sempre objetivo algo diferente e aquele que lhe faz um preparo para uma época diferente. Encontramos nos três assuntos, tanto na singularidade do nosso povo, o Am Israel, tanto no conceito da Torá e tanto no conceito da Aliyat Olam, subida dos mundos, elevação do mundo que é representada através de Malchut, que apesar que o Noé fez um grande tentativo para modificar o mundo nos três aspectos, ele servia apenas como a base. A verdadeira mudança aconteceu cada vez sua própria época. Abraão Avinu introduziu o conceito da singularidade do nosso povo. Moshe Rabbeinu trouxe a Torá para modificar o mundo e dar sentido ao mundo. David HaMelech introduziu o conceito do Malchut reinado, aonde que o mundo vai ser um mundo diferente, porque eles vão sentir a presença da divindade e como a consequência natural, as pessoas e os animais e todos os seres vão ter um comportamento até milagroso. E agora vamos voltar para entender o Rashi que nós estudamos no início da nossa aula. Noach era uma pessoa perfeita, era uma pessoa íntegra na sua geração. Diz o Rashi, há alguns dos nossos mestres que interpretam como elogio. Por outro lado, há alguns que o interpretam como descrédito, de forma negativa. Quem que são aqueles sábios que interpretam o fato de Noach ser um tzadik, uma pessoa justa, como um descrédito, de uma forma negativa? É o próprio Noach. O próprio Noach diz, olha gente, vocês estudaram uma parxá, vocês estudaram como que era o mundo naquela época. Não olhem para mim. Eu fiz o máximo que eu poderia naquele tempo. Vocês têm outras oportunidades. Por isso, se vocês vão me considerar o verdadeiro tzadik, sou justo, vocês vão querer fazer igual daquele que eu fazia. Errado, diz Noach. Eu não poderia fazer mais. O mundo naquele tempo era uma criança ainda. Precisava passar essa época. Era antes da época de Avraham Avinu. Antes da época de Moshe Rabbeinu. Antes da época de David HaMelech. Vocês olham para mim e não fazem igual. Vocês devem entender que a singularidade do nosso povo não é somente que nós somos diferentes do que os outros. Vocês têm que ganhar uma força de saber que o Yehudi, que cada id é um chelek, elokam, imal, mamash. Ele tem uma centelha divina e ele é mais forte do que o mundo. Ele tem forças aonde que ele não precisa tanto olhar o que o mundo tem para dizer sobre seu conduto. Ele é mais forte do que o mundo. Símbolo de Abraão Avinu. Vocês têm a Torá com a qual vocês são capazes de modificar o mundo. E vocês têm que preparar o mundo para a época do Mashiach, onde que não somente que o mundo tem sentido, o mundo se elevará de tal forma que ele vai ser um keili, vai ser um recipiente para a divindade de Hashem que vai pairar no mundo. Tudo vai funcionar de uma maneira milagrosa. Aprendendo a lição dessa parxá, devemos sair com bastante coragem, saber o que é Yehudi e qual que é sua missão no mundo. Chazak u Baruch.